voltando ao assunto,
voltando ao assunto, eu queria saber se isso daí não acaba tirando um pouco da seriedade do seu paper.
Por quê? Podia falar palavrão, né?
Pode. Você vai falar que seriedade ficou errando.
Tá, respondido então. Outro ponto é que...
Peraí, ele pode explicar que diabos quer dizer essa expressão? Todo mundo entende, mas tem alguma lógica?
É de coerrola?
É, eu acho que é
tipo... Estão relacionadas, tá, então tipo, você tá mandando pra aquele lugar.
Não, mas é que eu vi que o negócio tava sério. Quando recentemente eu comprei um gibi... Um graphic novel. Do Constantine, ele fala que...
Tava lendo um draft.
Tava lendo um draft de um... Que tinha desenhos, por sinal, do Constantine, né, o Hellblazer. Que ele chega no meio de mim, sei lá, aquele cu é rola, assim. Nossa, os tradutores estão ousados hoje em dia.
Eu acho que o de cu é rola quer dizer do tipo... Mano, é tão óbvio essa resposta que é isso, entendeu? Porque assim como a rola tá pro cu, a minha resposta...
E é legal que um equivalente em inglês é o my ass, né? Tipo, também é cu, né? Tá tudo ali no...
É, eu na verdade acho que isso aí é só um argumento que foi criado pra acabar com discussão.
Acabar com discussão sem... também.
A pessoa não tem argumento pra rebater.
Ela
fala isso.
E você não quer ofender o outro,
sempre,
né?
Afinal de contas, sempre funciona. Você tá falando alguma coisa pra mim que eu discordo, mas de repente você botou um argumento que fez eu não ter como rebater. Eu não consigo fazer mais você acreditar que meu argumento tava certo.
Cara, argumento foi bom, sabe? Argumento
foi bom.
Sim,
então tá bom.
É eficiente.
Explicação de coerrola, daí eu tenho uma outra dúvida, que eu tava lendo lá o seu artigo e logo no começo eu notei um tom que eu poderia classificar como...
Jocoso?
Não. Maynardiano.
agora defendeu.
Maynardiano. No momento que você agora fala defendeu. Dos povos indígenas. Mas eu só queria falar isso só pra trollar com você, porque a gente tem um longo histórico de trollagem política, então eu achei que deveria... citar isso, se você quiser, você pode se abster de qualquer comentário. Inclusive, até me lembrou daquele artigo da Farra da Antropologia.
É praticamente uma metralhadora de trolls.
Mas o que eu queria perguntar mesmo é se o... Agora, voltando à pergunta séria, é se aquele lance da bactéria fazer o controle populacional dos dinossauros não vai contra...
Por quê?
A evolução e a...
Por quê? Controle populacional?
A peste
bubônica, cara. Febre amarela, controle populacional, vírus natural.
Tá, mas você diz que a peste bubônica foi curada pela peste bubônica?
Não.
Pra que quando acabou? Porque...
Não. Tipo, foi só um exemplo de controle populacional, mas, tipo, tá. Por exemplo, pode surgir, sei lá, uma variação da gripe que, tipo...
Cura a gripe.
Como você sabe, sei lá.
É porque eu acho que um vírus que quer...
Fala gripe de cu é rola, pronto.
Gripe de cu é rola.
Pronto, matou.
Droga.
Tem que adicionar uma buzina.
Perdi a discussão. Bom, mas eu convido você a ler o meu incrível artigo.
Eu irei, não se preocupe. Eu
vou ser lembrado, quando eu morrer, eu vou ser lembrado por esse artigo.
Eu não duvido mais nada de bom na vida.
A gente vai botar na descrição do vídeo, vai botar o link pro artigo. Quem tiver interesse e que souber como se usa os quatro porquês da língua portuguesa, pode...
Exato. Dois em um mesmo título.
E eu consegui finalmente sem separação por... Pontuação, né?
Sim, é importante. Pontuação.
E eu consegui depois fazer a formatação LaTeX bonitinha, ela tá disponível também.
Só uma pergunta, é uma pergunta meio noob, eu não gosto muito desse negócio acadêmico, mas por que o fim você escreveu com N e não com N?
É, então, eu achei que era algo meio francês.
Era
fã.
Eu lembro, na... fã? Como é que é a pronúncia disso?
Acho que é fã, não é?
Não sei, do fã? Eu lembro quando tinha uns desenhos, né? Quando era moleque, os desenhos acabavam e aparecia um fino. F-I-N-O. Eu acho que o Calvin Haroldo também terminava com fino. Não. Mas eu botei só pra sacanear, mas é francês. Eu acho que é francês.
Cara, que... Nossa, que bela explicação pra um typo, cara.
É, bacana.
Nossa.
Teve um cara no trabalho que ele veio, assim, tipo, ele tava fazendo quase, tipo, trabalho de revisor. Tipo, ele nem devia estar prestando atenção no conteúdo. Ele falou, olha, aqui na página tal você escreveu um negócio assim errado... Aqui, ó, a frase tá meio estranha e tal. Aí no final ele falou, ó, aquele fim ali, eu acho que tá errado, né? Acho que se dizer FM. Aí eu fico olhando assim pra ele, não.
Cara, eu não vou citar nomes, mas parece um trabalho que eu fiz na faculdade, que eu tinha um professor orientando, e eu levava também, ó, esperando que fosse uma revisão técnica, né? E a revisão de typo só, cara.
É, mas geralmente quando você faz algum trabalho...
Pô, mas daí o professor não faz, professor.
É... Mas é que se ele assumir isso, o professor não tem muita utilidade.
Não, é, tem. Não, é verdade. Tem um certo threshold, assim, tipo, quando você vai fazer um trabalho acadêmico.
É.
Você tem que deixar, tipo. É a margem, assim, do. Como é que o cara que empresta dinheiro depois vai lá matar a sua família?
Agiota.
Agiota. É como se fosse, tipo, a porcentagem da agiota. Você tem que deixar lá pro professor canetear, entendeu?
Então, só isso.
Tem que errar de propósito.
Tem que errar de propósito.
Tem que errar de propósito.
E tem que fazer em menos páginas.
Sim.
Porque se você fizer um calhamaço de 100 páginas, vai faltar.
Só que qual que é a paradinha? É o jogo de xadrez. Você já espera que o cara vai, tipo, ah, ele vai canetear, ele vai querer páginas tais, tal, e você já deixa um buraco lá pronto. Ah. Só que com a solução já engatilhado.
Uma solução que eu tive foi genial. Eu devo admitir. Precisaram de mais páginas, sabe o que eu fiz? Imprimi o código fonte do negócio e colei no final com apêndice.
É a solução de todo aluno de ciência, computação, sistema de informação.
No meu trabalho final, eu tive uma discussão com a professora orientadora, porque tinha alguns casos que ela corrigiu e eu tinha botado... Na língua portuguesa tem casos que você não pode juntar o D e o A e fazer um DA. Tem casos que você tem que botar separado, porque você não é relação de pertença ou coisa do gênero. E eu escrevi separado, e ela pegou e corrigiu e botou o DA junto. Daí eu peguei, não, professor, acho que é separado. Dela, não, mas você pode juntar. Eu falei, não, nesse caso não pode. A gente ficou discutindo durante um mês até que eu postei lá um link que tinha a explicação da língua portuguesa que você poderia fazer aquilo naquela situação. E foi uma coisa bem desagradável o professor ter que falar assim, puta mesmo.
O professor foi trollado.
É.
Ou pau.
Cara, é triste isso, né, cara?
É bem desagradável, na verdade.
Eu acho que tem um dos momentos mais tristes na vida, fora, depois você descobre que o papai não existe. Bem pertinho da resposta.
What?
É quando você percebe que você tá numa instituição de ensino sério e tudo mais, com renome, e você nota que sendo um cara medíocre que você é, sabe mais que o teu professor. E você fica tipo,
isso é terrível.
Pum.
Eu acho que isso foi uma das coisas que tipo, fez eu não, sei lá, tentar cursar alguma coisa de computação ou informática, de verdade. Porque tipo, eu saí faltando 3 meses pra me formar na escola técnica, por causa disso, não aguentava mais, cara.
Teve um ponto que o professor pediu pra fazer, ele inventava trabalhos completamente aleatórios. O cara manjava bastante de outra área, por algum motivo ele tava dando aquela matéria.
Obras do destino.
Eu lembro que ele passou, dividiu a sala em 3 grupos, e passou 3 trabalhos completamente desproporcionais. Um era implementar uma VPN, o outro era implementar um sistema de autenticação em Kerberos, e o terceiro era criar um túnel SSH.
Nossa, massa.
No final, daí, quando a gente achava que tinha terminado, nunca tinha feito, no meu caso foi do VPN, nunca tinha feito na época, né? Fizemos ali, ó, não sei se tá funcionando e tal, você pode dar uma olhada? Ele olhou. Daí terminou aberto, né? Tudo em Linux, né? Olhou.
Tentou pingar uma máquina lá, funcionou, já era.
Ele escreveu, não, ele começou a escrever, em vez de digitar um terminal, ele escreveu Kate. Pra abrir o arquivo de log.
Nossa senhora.
Foi tipo, daquele momento eu olhei assim, né? Daí, isso que ele era.
Mas tem um negócio que, por exemplo, você já conhecia daquela área, então óbvio que fazer um túnel SSH era muito mais fácil do que as outras coisas. Mas para todas as pessoas que estavam começando do zero e nunca tinham nem aberto uma linha de comando, a dificuldade é a mesma. Então...
Você quer comparar? Ah, mas peraí. Que ano que é isso daí?
Sétimo período.
Que ano que é? Sétimo período? Pô, então... Não, sétimo período, sim, cara. Pô, o cara tá no sétimo período, não sabia algum negócio desse? Ele provavelmente foi pra aula,
cara,
só pra ver o que o professor tava falando, fechar o caderno.
A gente não tinha, né?
Cara, mas tem que lembrar uma coisa.
Ah, sei lá, cara, na minha escola técnica também
não tinha. Gente, não tinha livro. Em casa, tem não tinha livro, não tinha Google. Como fazer um túnel de SSH?
Pum!
Tá bom, como fazer um VPN também tem, mas você...
Também conhecido como o primeiro artigo que qualquer maluco vai tentar fazer na vida, né? Primeiro artigo, como fazer um túnel de SSH?
Cara, aliás, acho que um dia vou me divertir, cara. Vou começar a pegar, tem uns trabalhos comuns de faculdade. Criar, aumentar o page rank do Google escrevendo coisas absurdas, sabe? Como criar túnel SSH? Como fazer um programa de C que faz sorte? Coisa absurda. Só pra ver a galera se ferrando. Foi ideia.
Eu tive um professor de redes que em uma das aulas ele disse o seguinte, que Linux era mais estável, não travava, porque ele era igual ao MS-DOS. Ele não tinha nada, ele não tinha ícone, ele não tinha interface, não tinha nada, era uma tela preta.
É, né? Claro, afinal de contas, que estava sendo operacional é o ícone, né? Todo mundo sabe disso.
E daí eu fui tentar explicar que não, e ele me disse, Ah, não venha com esse papo de quem leu uma revista do Linux na sua vida.
Detalhe que você que editava a revista
do Linux. É, na época eu já tava trabalhando. Mas eu parei de discutir.
Você tinha que ter falado isso pra ele.
Ah, não, não. Preferi ficar quieto.
É um momento nerd aqui pra quem sabe de Linux e Unix.
Sim.
Que rolou?
E se você não sabe, vai se fuder.
É,
vai procurar na internet.
Não espera chegar no sétimo período.
É, não espera chegar no sétimo período que você vai se fuder na vida.
Momento assim, professor, sistemas operacionais, o que queria fazer? Ele também não sabia da matéria, mas estava fazendo o que tinha que fazer. Ah, cada um dividiu a equipe em grupos, a turma em grupos, né? Equipe em grupos, que é meio sinistro, né? Mas dividiu a turma em grupos e falou, cada grupo vai ser responsável por instalar o sistema operacional. Aí tudo bem. Equipe tal Linux, equipe tal BSD, tipo FreeBSD, outra equipe NetBSD, e eu juro que ele queria que alguém instalasse a Moeba. Até aí tudo bem. Você lembra que chegou um ponto, né? Todo mundo instalou, por sorte, eu peguei o Linux e a gente fez lá tudo o negócio em 10 minutos, ficou feliz, né? Daí podia fazer outras coisas na sala. Mas todo mundo sabe que interface de rede fica meio... os nomes mudam, né? E eu acho que foi na turma do Salem que ocorreu esse fato até. Estava no BSD, ninguém sabia qual era que era. Um dos exercícios era configurar a rede, obviamente. E ninguém sabia o nome da interface de rede nos BSDs da vida. E o que, que o cara... O pessoal perguntou, tá, o Linux é TH0 para a primeira interface internet. Tudo bem, que seja, uma das primeiras, né? O professor senta e fala pro aluno da no BSD. Dá um mana TH0 aí pra descobrir como é que arruma.
Mana TH0.
Mana TH0.
O cara deu mana TH0.
O aluno não lembra o que fez, mas o ponto é que o professor sugeriu esse absurdo.
O ponto é que na próxima aula a gente criou um mana TH0. A gente criou em Trof lá e criamos e fizemos a mana TH0 e embaixo botamos. Essa também beijo. Foi criada para ajudar o professor X.
Oh, isso é nerd. Trolagem. É a partir de uma piada você trola, uma página de manual com troço, com tudo. Com formatação do TypeScript.
Eu acho que eu só não lembro se a gente chamou ele. Ô, professor, chamou ele.
Ah, não, mas a trollagem nerd não precisa disso, né? Você vai pra casa com aquela sensação de dever cumprido.
Um dia alguém vai ver.
É.
Mas sabe o pior de tudo, cara? Até hoje eu não sei se eles conseguiram configurar a interface deles. Tô tentando até agora.
A gente vai fazer de quanto tempo?
Ah, vai fazendo. Uma hora a gente vai.
Não, acho que
uma hora, né?
Não, é só o problema seguinte, na hora de digitar se fica muito grande, é difícil de você ver quantos são os tópicos e tal.
Não, é que assim, tipo, eu acho que quando chegar uma hora vai ter um tempo bom. Só que com a edição, eu chuto que cai com uns 40 e alguma coisa.
É, tá bom.
Tá?
Fica um tempo razoável.
Agora vamos. Aparentemente a gente já ficou no tópico só de Linux também.
É,
não, na verdade a gente passou de dinossauro zumbi pra publicações, academia, tá bonito.
Deixa eu fazer uma pergunta que é bem importante nesse momento. Alguém vai comer aquele pedaço de pizza ali?
Não, pode pegar.
Ei, eu não respondi.
Ah. Isso daí vai emendar o nosso papo de cozinha nerd, inclusive.
Cozinha nerd?
Como pedir uma pizza com queijo?
Na verdade, cozinha, cara. Eu vou admitir uma coisa, eu gosto de cozinhar, mas sou um péssimo cozinheiro. Aprendi uma coisa ou outra, eu vou conseguindo. Minha esposa, minha noiva, sabe, fez curso lá, sabe, faz todas essas coisas.
Ah, ela fez curso?
Faz europeu e tudo mais. Uhum. Manja bem. Eu faço algumas coisas com ela, pego uma receita e vou fazendo. Até que me viu, tenho feito as coisas legais. Só que eu tava reparando, cara. Alguém pode me explicar que diabos é uma receita? Meu entender, quando eu pego uma receita, é um procedimento.
Uhum.
Se eu for escrever um procedimento técnico, eu escrevo passo a passo que deve ser feito, de maneira que o mais completo idiota consiga seguir.
Certo.
Você vai pegar uma receita e não tem isso. Eu acho... Então,
não é feito por idiotas.
Não.
Mas o que eu acho é que o nome receita, nesse caso, seria errado. Eu acho que devia ser linhas gerais.
Eu acho que você tem que acessar o site do Cooking for Engineers.
Existe. Você pode chutar o bode e fazer isso, né?
Então. Não, tem lá o livro também, Cooking for Geeks, pra quem quiser estar interessado. Tem até app pra baixar. Eu só dei uma pré-lida, mas eu concordo com o cara. Como é que você pode medir o sucesso de uma receita se você não consegue controlar as variáveis e olha mais?
Não funciona, eu acho.
Não. Como é que você pode reproduzir uma receita ou saber o efeito de alguma diferença se você cada hora usa uma coisa diferente? Não. E as medidas ainda. Eu peguei um livro que dizia uma bolota.
Uma bolota?
Uma bolota.
Uma bolota.
Ó, a primeira imagem que veio foi uma bolota de nariz. Então eu mediria por esse tamanho.
Isso é catota, cara.
Catota, cara.
Uma bolota.
É verdade.
Uma bolota de
tecnologia inadequada.
Meu Deus, cara. Eu vou comer na tua casa. Pelo amor de Deus.
Uma bolota.
Eu pegaria uma daquelas... daqueles utensílios de fazer bola de sorvete, sabe? Faria uma bolota de manteiga. Jogaria.
Mas, ó, eu acho que esse lance de receita não funciona pelo seguinte.
Você tá pensando no sistema métrico, ver se tem essa medida bolota.
Bolota tem.
Cara, mas você conhece...
do MSI.
Não, mas falando em medida, né? Medida...
Bolota.
Medida imperial tem lá uma... Slug by square feet, cara.
Não, pior de tudo,
letra por pé quadrado.
É que tudo bem, medida imperial, desculpa, eu tô com a boca cheia. Você tinha lá... É, os, eram as medidas do rei, não eram?
MSI.
Usavam.
Mais ou menos.
É.
Sistema
não, porra, tipo, ele tinha jarda, tinha pés, tinha polegada e tal, que era tudo coisas, medidas do rei, usavam como referência. Agora, a bolota, se é uma medida imperial, ela mede o quê?
Eu não falei, eu estava brincando. Ah, imperial. Desculpa, sabe, isso é muito ingênuo. Mas eu fazia ficar feliz.
Eu imagino alguém medindo a bolota do rei.
Não, mas pô, sistema imperial tipo, já mostra como é estúpido pro cara medir em pé. Não, mas é que nem a taça de champanhe, sabe? A taça de champanhe, a original, que lembra a taça de vinho, né? Que é redonda assim, dizia que foi feita com base no seio da filha de um rei lá. Que seja. É isso também, é legal. Mas a taça de champanhe atual é um... Eu tenho medo de saber de onde é que foi a medida. Muito bom.
Ainda bem que podcast não tem vídeo.
Então, mas já falando das receitas, o Felipe eu acho que vai concordar comigo. Receitas eu acho que você não pode pensar como engineer, como geek, que nem nesses livros. Se você pensar, tipo, X medida de tantas coisas, Y de tanto, não vai funcionar. É muita variável. É muita variável. Cozinhar pra mim é arte.
O esquisito é que deveria funcionar, entendeu?
Não devia funcionar.
Devia,
cara. É variável demais.
A quantidade certa, o passo certo, o tempo certo.
Conforme você aumenta o número de variáveis, mais difícil é controlar todas ao mesmo tempo. Simples. Você não consegue. Por isso que é arte. Por isso que eu gosto do Jamie Oliver.
Mas você sabe...
O maluco não lava nem as mãos pra fazer a comida, cara.
Vai no olho.
Vai no olho. O cara vai jogando a combinação.
Passagem,
assim,
ó,
funciona.
Mas sabe, o bolota foi do livro dele.
Então, viu? É um artista, cara.
É, ele vai no olhômetro.
Isso aí é uma coisa. Vocês estão fazendo o processo de desnerdificação? É... Eu não vou fazer isso nunca, só pra avisar, porque eu acho um saco.
Você vai manter o engenheiro.
Eu vou manter.
Não,
isso aí dá pra fazer uma analogia com música. Porque se você for pensar, música também é matemática.
Música é matemática. Mas não é receita de comida.
É, matemática é uma forma de você explicar a música.
Sim,
essa é a minha visão. Não vamos começar a fazer trollagem. Você pode botar um computador para tocar e ele vai tocar sempre no mesmo ritmo, do mesmo jeito. Só que se você ouvir, você vai saber o computador que está tocando.
Sim.
Porque ele não tem aquele...
Tem o que humano.
É, que humano. O cozinhar também. Você pode pegar e botar exatamente a mesma porção e tal. Mas o que dá o diferencial do cozinheiro que... cozinha bem, é tipo,
o amor.
Amor, que é um
negócio
que
não é... Muito bom.
É mensurável.
Muito bom.
Você pode mensurar, eu tenho dois amores.
Ok, então você tá querendo me dizer que música, tudo bem, é uma coisa que envolve as emoções, assim. Quer dizer que comida, então, comida tem um feeling lá, uau.
Mas claro, cara.
Claro que tem. Claro, às vezes você percebe que a galera que vai comer a sua comida tá meio assim, aí você fala, puta, vou dar uma mudada aqui que dê um efeito de diferente.
Exatamente. Vou botar
claro
mais sal,
cara.
Vou botar mais açúcar.
Ouve, mas tudo bem, você pôr uma medida. Tem um negócio legal, porém, em cozinha, que é o tal da como é que é? Gastronomia molecular, cozinha. Que tipo, caiu o lance de engenharia e ciência na cozinha. Aí é interessante, é bacana.
É. Inclusive eles testam, daí pega uma receita e se eu alterar a ordem dos passos dessa receita, vai funcionar.
Altera o valor, a quantidade,
a variável. Então acho que deu certo, ó. Se você conseguir fazer um negócio e estabelecer um valor, tipo, ó, mesma marca de tudo, mesma panela, mesmas variáveis, você consegue reproduzir. Daí você consegue saber o que acontece se você jogar, por exemplo, mais uma pimenta.
Uhum.
Pô, mas é quase impossível você fazer igual sempre.
Não, mas você tem um...
No mesmo equipamento, no mesmo lugar.
Mas você tem a noção do que você fez.
E outra...
Igual depende de qual que é o teu nível de
escrutinação.
Tipo, se você fala assim, igual, você
é que...
de miligramas,
é que, sei lá, eu sou gordo.
Tipo, não.
Eu sou gordo. Então quando você come, tipo, de uma forma ou outra, você sente um tesãozinho.
Então é diferente do lugar pro outro, sim.
Me lembra em mundo jantar com você,
mas é. Mas é exatamente isso que tem da comida.
É a mesma coisa da música. É a mesma coisa da música.
A beleza tá exatamente na imperfeição.
Exatamente.
Então se você fizer tudo sempre igualzinho.
Ou seja.
Isso serve pra pintura, porque se você pintar um quadro, se pegar um pintor e o cara fizer as coisas exatamente quadradinhas.
É um saco.
Mas um saco.
Pô, mas Mondrian, cara, quadradinho.
Não, não.
Picasso
é tipo pintura hiperrealista, sabe?
Ah, hiperrealista. É mais fácil uma foto.
É, puta, eu odeio pintura hiperrealista.
Não, mas, olha, se a beleza da... Eu só quero resumir essa conversa. Se a beleza da comida tá na imperfeição, então quando eu fizer um bife queimado, Salim, você vai comer e vai gostar.
Cara, tem gente que gosta de bife queimado.
Não, mas é o nível da imperfeição. Você não pode também chutar o balde, né? Não precisa cagar em cima da carne também, né?
Tem gente
que também
gente que gosta.
Demorou.
Bom pra quem come, chegou,
né? É sempre chegar, o Felipe tá presente, então a gente tem autorização pra chegar
lá.
Mas sobre cenas cômicas, acho que a penúltima, ou foi a última coisa que eu tava fazendo, né? Tava fazendo uma receita que era mignon com molho de cerveja, champignon, caralho, quatro.
Chique, né?
Chique. Deu, eu lá, daí dizia o livro. Vire os filés, tipo, os medalhões, né? De um, que filé do cara, de um a três minutos, tipo, deixa um minuto cada lado, né? Eu lá, parado, no fogo, segurando o filé, né? Deixando ali. Daí, chega a Lu, minha noiva, olha assim, você não vai virar isso aí? Não, que diz um minuto ainda. Já tava queimando do lado, sabe? Tipo, foda, cara.
Mas às vezes o erro é o que faz aquilo ficar mais gostoso. Porque,
assim, não, eu acho que a tostadinha é sempre o segredo da boa culinária.
Então, mas é...
Dá sempre uma tostadinha que funciona.
É aquele queimadinho do arroz do final, que é gostoso. Que não tá queimado aí, não. Não quando tá queimado. Quando tá... Aquele momentinho antes de queimar, é que nem o queijo...
Quando começa a estalar.
É que nem você pega o queijo... E como ele fica. É que ele escorre um pouco pra fora da chapa.
Daí ele fica
ele, antes dele queimar, ele tem aquele queima e ele começa a ficar gratinado já. Acho que é isso que tá querendo dizer?
Exatamente. Muito obrigado por transmitir, traduzir as minhas palavras.
É um tradutor de português em português. É igual o tradutor da Martin Clarella.
É. PTBR pra PTBR, útil pra caralho.
O cara traduziu o Machado de Assis pra português.
Machado de Assis traduzido por Pietro.
Tô brincando?
Sério?
Tá sim.
Sério.
Posso ver aqui. Sejamos justos também, né? Se você pegar um livro em inglês arcaico, cara, e você tentar ler, acho que ninguém que lê inglês hoje vai conseguir ler.
Então, mas em inglês fazem isso bastante, sabia? Tipo, traduzir livros antigos pra um inglês moderno. Em português não fazem.
Não, sim, mas...
Mas é, não tem essa... Não tem esse costume em português.
Não sim, você está negando a afirmação ou afirmando a negação, eu entendi, cara.
Como é que é?
Não sim, você que disse. Você afirmou a negação ou negou a afirmação? Acabou de falar não sim.
Não sei.
É, tá gravado, cara. Você pode ver. Não sim, o que você quer dizer com isso?
Não, eu quis dizer que tipo, em inglês tem costume de traduzir tipo, textos antigos para um inglês mais moderno, para facilitar a leitura, tá,
mas eu imagino que o inglês...
Só que em português não tem esse costume. Eu acho que, tipo, por causa do pessoal é meio, tipo, sei lá,
eu acho que o inglês se transformou mais em português.
Ah, não sei, cara.
Será?
Não.
A minha impressão é que... Eu não sei, posso estar errado. Ou provavelmente eu estou errado, mas... É, como tem muito país falando inglês mais do que português...
Não. Eu digo textos muito antigos mesmo.
Mais rápido.
Muito antigos mesmo.
Ah, tipo, tem versão moderna de Shakespeare, por exemplo.
Isso, tem versão moderna de Shakespeare. Cara, é bem comum, inclusive,
não, mas tem versão moderna de Shakespeare. Se você pega o livro do Tolkien, né, que não é tão velho...
Uhum. Tem versões simplificadas do Tolkien.
Não, eu tenho, aliás, os primeiros cinco, muito nerds, né, os primeiros cinco do History of Middle-earth, que tem lá todo, alguns textos bem antigos, em poesia literativa, caralho, quatro. Eu acho... A escolha de palavras é até cômico, às vezes.
Uhum.
Então, agora eu tô ouvindo... Eu
baixei... O cara liguei
no texto
antigo e ele acha engraçado.
Eu acho que é gay. E você vê que ele fala dos elfos como gay, às vezes, você acha que natural, eu sempre achei que fosse.
Então, é esse tipo de piada que eu tava falando.
Então, tem um piadinho que é da década de 50, eu acho, que é o Frank Lehman. E tem uma música que ele fala assim, why do birds sing so gay? E daí ele fala, pô, sacanagem.
Cara,
a resposta da nossa pergunta, né?
Essa ideia já foi preparada. Eu tô ouvindo, porque eu peguei um audiobook que veio num desse podcast que ele ouvi, né? Do Le Mort de Arthur, sei lá. Por que o nome tem em francês? Não sei se o livro é em inglês. Ou em francês.
Que seja.
Mas uma expressão que eu acho cômica, o cara pode dizer assim, Porque o livro foi, o cara tá lendo, já que ele sotaque em inglês, só que ele tá lendo um texto da versão antiga, por assim dizer. Não tão antigo, mas ainda assim. Imagine, a tradução, o cara diz pra dar uma porrada na cabeça. Hoje em dia, tipo, deu um hit ou coisa assim. He gave such a buffet, a ponto de deu um buffet na cabeça do cara, sabe?
Buffet. Eu não conhecia.
Você vê, né? Salvador também é cultura, às vezes.
Com seus medalhões de carne. Mignon, medalhões de mignon.
Medalhões de mignon, molho de cerveja com champignon e batata francesa.
Cara, você tá vedando, você tá fazendo medalhão de mignon e lendo livros com título em francês.
Pois é.
Tecnicamente, só vira,
a minha percepção é diferente. Nossa, tá enviadando, você tá cozinhando e lendo.
Tá bom, fenômeno. Vai tomar tua mãe.
Deu uma hora já.
Não, mas relaxa, vamos falando. Bom,
eu tenho pra casa também, eu tenho esposa, hein? Eu sou um caso de sucesso, mas eu tenho esposa.
Ah, quero ver.
Ele quer continuar sendo um caso de sucesso.
Eu quero continuar sendo um caso de sucesso. Tudo bem. Então vamos ver pro próximo tópico aí.
O legal é que a gente falou de dois tópicos.
Que não estavam listados, né?
Já
que
eu falei com você. Mas a gente sabe, a gente ou a gente mantém, depois a gente arranja a plaquinha do tópico.
Mas é, tipo, não, mas legal,
cara, mas eu acho que o divertido é justamente essa...
Eu acho que é bom a gente só não gastar todos os tópicos.
É, agora
a gente vai ouvir, ver como ficou e vai pensando.
Afinal de contas, nossos tópicos são bem preciosos.
Eu já tenho, não se preocupe porque eu já tenho alguns tópicos pra depois ainda, que eu tenho visto. Só não pude.
Eu tenho dó de você que vai editar.
Não, mas sim.
O problema não é editar, cara. Meu dó é que for a pobre pessoa que vai fazer as anotações do marcar o tempo lá. Conversar sobre isso, conversar sobre aquilo.
Tempo tal, né?
Não, mas na hora que você tá editando, você já vai botando o Mark.
Tudo bem.
O cara manja.
Então, como...
O cara sabe dar um insert, Marco.
Insert no... Cara, então, acho que eu vou pular um assunto, porque... Vou pular vários assuntos, mas vou ir para um que é atual só pra... Vamos fazer sessão de música? Só pra dizer... Só porque o...
Fala do show do Lion.
Então, fala do show do Lion. Cara...
Só porque tá fresco. Se você quer falar, porque você entrou na fila VIP lá, sem querer.
Não estraga a história.
O cara cozinha medalhão de mignon. Ele é um de francês e depois vai no show no Iron Maiden. Não, ele acha que é disso daí.
Não, ele foi no VIP do Iron Maiden. Ou o cara muito velho.
Não, mas o VIP não era o camarote. O VIP era do lado do palco.
Ah, tá, desculpa.
Ainda assim.
Mais radical, né?
É, não, ali rola moche.
Rola moche.
Rola tornadinho.
O bato é brincadeira, cara, o negócio, depois eu tenho história aí.
O bato carteiro?
Sim.
Ah, minha também é no show do Iron do
ano passado. Não, história.
É uma tradição curitibana.
Não, mas ó, é a história de como a falta de preparação compensa. Deixa eu olhar no meio, pô, sou puta fã, tava pedindo e falava, putz, vou, não vou, tá. Na pista não VIP, que era acho que uns 20 e tantos metros do palco, tava R$200 assim, inteiro, não tem mais meia, né? Falei, putz, não vou. Tinha uma camarada que tava, tinha um moleque que tava lá comigo ali, o cara comprou ingresso no primeiro lote que saiu, tava se preparando, o show foi na terça, tava se preparando desde a semana anterior, o cara tinha gente na fila, desde sexta.
Parecia fila pra comprar produto da Apple,
não. Não, tudo bem. E eu falava pra ele, não, quer ficar bem perto do palco e tudo mais, sei lá o quê. E cara, quando as coisas agem, você acaba aparecendo por lá, mas bom, não quis entrar em detalhes, né? O cara comprou, ficou feliz, nem foi trabalhar, né? Desde manhã lá, o dia inteiro. Eu cheguei no dia e falei, não, eu vou. Peguei as coisas, coloquei no carro. E eu falei, vou comprar o ingresso por duzentão, né? Na frente do local de trabalho tem uma loja de música, não vou citar o nome aqui agora, que eu sabia que não estava vendendo ingresso pro show. Eu liguei. Vocês estão vendendo ingresso pro show? Agora mesmo? O cara me falou assim. Não estamos vendendo aqui. Entendeu? Aí vocês têm algum ingresso pro show do Aramade? Ah, então, veja bem. já começa bem assim.
Malandragem.
Né? Lá, tá. O que você tem? Ah, eu tenho ingresso promocional aqui. Que esse não bora vender, né? Mas. Perguntei, tá, quanto você quer? 100. Opa, beleza. Pista normal. Ou seja, eu consegui a meia que eu
não
ia conseguir. Fui lá, desci, peguei, paguei. Lá felizão, né? Consegui a pista. Show? O show era às 9. Eu tava descendo a cidade pra Pinhais. Eu fiquei lá assim, deu 6 e meia. 6, 6 e meia, falei, ah, vou comer uma coisa. Fui no McDonald's, comprei, comi uma coisa no trabalho, saí por volta das 7. Toquei de roupa no carro ainda. O carro tava parado, disse de passagem, né? Não ia de roupa social pro show, né?
Uhum.
Peguei todo o trânsito do mundo. Fui chegando, fui tranquilamente. Parei, fui chegando no estacionamento, eu parei na rodovia que ia, não na volta ainda, porque pra entrar no Expo Trailer, onde foi o show, você tem que dar uma volta,
uhum.
Que daí vira sentido Curitiba, como se fosse. Fui lá, cheguei, tava o cara apontando o estacionamento. Ei, quanto é que é? Perguntei ao cara. Vintão. Tá muito caro. Ganhei uma cerveja. Beleza. Eu fui lá, parei.
Nossa senhora.
Parei.
Nossa senhora.
Parei o carro ali. Cheguei eu. Daí fui lá, saí, não, e aí minha cerveja, não, minha cerveja, né? O cara foi pegar assim, um velhinho do lado, assim, não, daquela ali, falei que tá mais gelada, tava ótimo. Cheguei, fui tomando ali na Expo Trade, fui na entrada ali, não pode entrar com bebida. Então, terminei de tomar, dei pro guardador ali que tava com o latinho. Daí entrei na Expo Trade, fui andando, isso na maior inocência, que eu digo.
Fuleirado essa tua noite, cara.
Cara, eu fui entrando, depois...
Começou o show, hein?
Não, eu fui olhando. Tá, onde é que tá essa entrada? O amigo meu falou que tá na fila, né? E eu não conseguia, porra nenhuma de fila. Eu dei primeiro assim, dei uns catracas, uma outra pessoa ali, né? Falei, eu na inocência. Cheguei, né? Fui na fila. Ele falou, peguei, o cara falou, pegou, bateu meu cartão, meu ingresso no sistema de checagem online, tá? Tudo mais, pelo visto, notebook, e o cara lá, passou, entrei ali. Eu olhei pro lado assim, nossa, que legal o camarote aqui. Tipo, naquela era elevado. Falei, nossa, estranho. Eu olhei pra frente, tinha um palco. Que era o... Eu tava tocando Motor Rocker. Daí cheguei, acho que eram 8 e... tipo, 7h45. Fiquei olhando ali, pô. Olhei pra direita. Uma grade e uma galera no fundo. Falei, caramba, será que tem uma terceira pista? E eu na inocência ainda, né? O palco era tão perto. Cheguei lá e perguntei pra um cara ainda.
Perto, tipo,
onde é que é a pista VIP? Não, podia chegar no palco se quisesse, né? Ah, você está na pista VIP, entendeu?
Uou!
Pista VIP ingresso era 300 pra mais, sabe? Entrei na inocência ali.
É, pra você não se entregar pro cara também, você fala, onde que é a pista VIP? Você está na pista VIP? Droga, achei que era muito melhor.
É, mas eu não
paguei caro por isso.
É, eu não, absurdo. Mas pra ser justo, eu não perguntei. Eu perguntei pra um cara qualquer, não foi perguntar pro segurança, né? Mas tudo bem, cheguei ali. Resumindo, fiquei do lado, perto do palco ali na hora que começar a fila, dando volta ali, pertinho do palco. O show começou, aquele aviso que terminei, tirei umas fotos ainda, estavam 5 pessoas da grade, o show foi animal. Porra, tesão, ou seja, sem nenhuma preparação, o único defeito, roubaram minha carteira.
Dentro da área VIP.
Dentro da área VIP. Por que que eu levei a carteira pro show? Porque decidi filmar na hora, não quis deixar no carro. Depois eu tava na bermuda, coloquei no bolso da frente, né? Com um botão, não é aquele que puxa, aquele botão que tem que tirar. Acho que ele empurra ali no final, pra checar de tempo em tempo. Um cara, algum meliante filho da puta.
Mais VIP.
Mas foi um meliante qualquer.
Não foi um meliante qualquer.
Alguém do Batel roubou sua carteira.
É. Pegou ali, deve ter conseguido abrir e puxou. A carteira não senti. Quando eu tava saindo, né? Falei, bosta, minha carteira. Mas meia hora ali perguntando, segurança aqui, segurança ali. Daí, de repente, né, depois de um tempão, fala com tal pessoa. Pô, você é tal pessoa? Não, fala com a pessoa. Dando umas voltas ali no show que aliás foi animal, diga-se de passagem. Acho que é o mais importante do assunto. Cheguei, cara, consegui achar a minha carteira. Não tava com segurança lá. E a mulher me passou lá, né? Subiu todo o dinheiro, obviamente, mas nenhum cartão e nenhum documento. Fiquei feliz por isso aí.
Menos mal.
Eram R$70 ali. Mas, ainda assim, foi 170, não foi mal o negócio.
Saiu mais barato.
Saiu mais barato.
É, quer dizer, teve 20 de estacionamento.
É, mas isso já teria...
Mas mesmo... ganhou a cerveja.
Ah, tá certo.
Mas se eu tivesse pago o VIP...
É, sim.
Eu teria pago o estacionamento, ainda assim. Ou se tivesse pego a camarada, que seja. E daí, na volta, fora isso, teria dado tudo certo. Na volta, ainda, tava um puta trânsito pra voltar pra Curitiba, na avenida principal ali, né? Só que lembra que eu parei na ida. Se mesmo sem estacionamento, virei... Não peguei o caminho da ilha, eu cheguei em casa 10 minutos.
Tudo. No final das contas, você lembra que música afinal de contas eles tocaram lá?
Cara, todas, cara. Foi um show animal.
Todas?
Só que você
foi no show anterior que teve na pedreira?
Fui.
E foi melhor ou pior?
Foi bem melhor.
Mas era
show da loja.
Ah, não. Eu nunca fui em nenhum show deles, nem na pedreira, nem na Expo 3. Mas meu, a Expo 3 é uma porcaria.
Cara, o som tava bom. Talvez só do lado, tava ótimo o som. Além de estar ótimo, o Bruce Dickinson está cantando bem pra caralho ainda. Tipo, vendo CD, às vezes dá a impressão que, tipo, ele parece umas horas, mas que fica meio que nem gráfico. Tipo, assim, não chega lá. Eu não sei se foi uma agitação do momento, mas eu parava, eu cheguei a parar uma hora pra ver, né? Vamos ver agora como é que sai. E soou normal.
Como que você parou? O que você tava fazendo? Tava correndo?
Derrubando a carteira no chão.
Ele tava roubando a carteira dos outros.
Tava com o passe roubado, cara.
Ah, tá. Não, eu parei pra ver essa sessão. Não foi aquela coisa de agitação. Eu falei, não, vou parar e ficar ouvindo isso. Começa a falar, tá direito, cara. O show foi, na minha opinião, se deixa animal, cara. Daí eu me lembrei, cara, por que que eu fui, né? Que se eu tivesse ido, eu teria me arrependido. Então, passou aqui, era meio
difícil. Então, daí você contou toda essa história pra jogar na nossa casa. Você foi, você pagou menos no ingresso.
Resumindo.
Na área VIP.
Ganhou uma cerveja.
Resumindo. E chegou em 10 minutos em casa.
Resumindo.
Não, beleza, Saúde. Legal.
Eu falo isso porque tinha um amigo meu que queria ir pro show e não foi.
Uhum.
Tinha vários que não foram, né? Um deles tá sentado aqui com a gente. Quem será? Thiago Salém.
Quem?
Tite.
Ué, não foi porque eu já vi o Iron duas vezes. Não merecem R$200.
Eu achei muito caro.
Ah,
eu não comprei por causa disso.
Se fosse na pedreira, eu acho que até rolaria.
Se bem que tem uma coisa, eu perguntei pra um pessoal na Alemanha quanto que era o valor de ingresso lá, pra comparar aqui. E lá eles falam que, por exemplo, um show Iron Maiden no estádio seria na base de 60, 70 euros.
Uhum.
Então se você converter a moeda... Até
não, então, mas se você converte a moeda, não justifica, né? Porque eles pensam de um pra um.
É, então, mas é...
E o euro compra muito mais que o real.
Sim, é, o problema aqui, é que né? Quando você tem que pagar a banda pra vir pra lá, você tá pagando em euro, né?
Não, mas, mesmo assim, cara, tipo, cara, alguém, que nem você falou no Twitter, alguém tá embolsando alguma coisa,
não,
cara.
Então, tá,
show punk, show punk nos Estados Unidos, cara, qualquer banda que você pensar, $30 no máximo. Aqui ninguém vai tipo, vender nada por menos de 100 pila.
Pô, eu sei, mas me diga então como é que o Roberto Caso teve um aí que foi R$800.
É, isso aí é absurdo, cara, isso aí é mais do que absurdo.
É que assim, a gente nem sempre vai ter alguém disposto a pagar, entendeu?
Num show desse,
alguma velhinha.
Num show desse,
alguma velhinha que gosta de censurar livros, daí paga R$800
eu acho que o preço é caro por causa das rosas que ele distribui depois.
Pode ser, também.
Pode ser, a teoria também, né?
Putz, começou a falar das rosas, eu tava falando, né?
É que as rosas se desconcertam, né?
Por exemplo, no show do Roberto Carlos, não justifica o preço, claro, mas eles fizeram num teatro fechado, então o número de pessoas que vão é menor. O Iron Maiden, tipo, vão cerca de 40 mil pessoas. 30 mil, sei lá quanto que cabe naquele Expo Trade lá. Multiplica um show de 30 mil pessoas pra um lugar que tem um teatro. Então é muito menor o número de pessoas.
Sim.
Claro que o pra você trazer a banda da Europa pra cá é muito mais caro do que você trazer
o argumento pra ter que ser barato é justamente esse. Se tem muita gente, tem que ser muito mais barato.
Tem que ser muito mais barato, esse é o ponto.
Tem show, tem festival punk no Japão, na Europa, que é tipo 5 pila pra você entrar.
Então, mas na Europa, pelo menos, os shows que eu vi não eram shows tão grandes que nem o do Iron Maiden. Mas era show de bandas grandes lá da própria Finlândia. Então eu paguei tipo 15 euros pra ver. O Paul Gilbert, que eu queria ver o show, que era um show que ele fez pequeno, uma casa de shows e tal, foi 15 euros também. Então, se você comparar isso para um show pequeno de alguém que vem pra cá, é a mesma coisa de um Roberto Carlos, vem aqui pra Curitiba fazer um show. Só que aqui o show do Roberto Carlos foi R$1.000 e eu paguei 15 euros pra ver a banda lá. Com banda com estrutura, com estrutura de palco, cenário. Então, com certeza, alguém tá embolsando isso aí. Um show de 40 mil pessoas, todo mundo pagando R$200 no mínimo.
Peraí.
É que assim, tem um lance de ter bastante gente disposta a pagar. E muita gente que está disposta a pagar, tipo, é de bairrozinho bem, bem decente de Curitiba, que, tipo, vai pagar o que cobrar.
Sim. Não, eu discordo. Você tem que lembrar que eu acho que se você parar pra ver ali, eu diria que pelo menos 50%, eu tô falando que tinha muito guri ali, gente jovem, mas 50% entrou com carteirinha estudante falsa, cara. Aposto que metade ali foi meio.
Não entrou porque tem cota pra estudante. E não dá 50%.
E mesmo assim, tipo, eles teriam já imaginado a margem, já, tipo, é que nem o preço de cinema, que é caro porque sabe que muita gente vai usar carteirinha.
Eu sei que não, eu sei que ele diga, eu tô falando que
esquema. O que acontece hoje é essa falcatrua do 1 quilo de alimento não perecido.
Ah, mesmo,
que é ridículo.
Tipo, na verdade é ridículo não porque eu acho que eles não vão doar o
Ah, eu já cansei de ir em show lá que ninguém leva 1 quilo de alimento e entra igual.
É, igual. Na verdade, o que eles fazem? Eles dobram o preço do ingresso pra todo mundo levar lá o 1 quilo de alimento. e pagar o preço original.
E ir pra casa achando que enganou alguém, né?
É, exatamente.
Não,
é.
Não, fui muito esperto.
Mas o problema,
não,
deve ter, deve
mas não levei o quilo de alimento, paguei metade.
Deve ter, algum, deve ter algum endereço fiscal aí no imposto de renda.
Não, eu posso, a empresa que tá fazendo ainda sai com cara de boazinha, porque tá doando os alimentos pra alguma instituição.
Ou a gente acha.
Alguém
vai doar alimentos, vai doar o quê? Vai doar farinha de trigo e sal.
Quanto custa isso aí, no máximo uns R$2 cada pacote de comida não perecível, um quilo.
Sim.
Agora você pensa o preço do ingresso, que você deixou de pagar 100 e pagou 50. Ah, tudo bem, você ainda pagou R$48 a mais. Tipo, é um absurdo isso aí.
Cara, é triste. Enquanto isso, nesse final de semana eu fui num evento chamado Verdurada, que é um show de punk rock hardcore,
vegan,
com temática vegetariana. E paguei apenas R$8 com direito a um jantar vegetariano.
Com direito a
um
tomate, patacão. Isso que é cotista, hein?
Direito a um
jantar
vegetariano.
O nosso cotista é melhor que o cotista dos outros.
O nosso cotista é...
Oh, mas sejamos justos, hein, cara. Um jantar vegetariano deve ser a coisa mais barata que tem também.
Ah, nem
cara, o pior é que comida vegetariana, se você acha que for comer, acho que acaba sendo mais caro, né?
Não, se você fizer em casa, acho que é mais barato.
Casa,
o problema
se
é se você for comprar fora, acho que...
Eu sei que pelo menos comida...
Essas lasanhas vegetarianas prontas custam muito mais.
Que... É, então...
Pô, me diz uma coisa, então. Carne de soja não é um cúmulo de hipocrisia, então? Não é que nem você serve assim álcool ou coisa do tipo?
Ah, não sei. Eu gosto, então não acho.
Ah, nada a ver esse negócio de servir assim álcool e hipocrisia. Hipocrisia se você bebe pra ficar bêbado. Tipo todo mundo. Não, mas tem gente que degusta cerveja.
Ah, não, aí já é verdade também, né? Tipo, tá, daqui a pouco os caras estão fazendo que nem aqueles degustadores de vinho, assim, tipo, não, porque essa cerveja, ela tem aromas de
mas eu acho que já
terra, porra,
aromas terrosos. Tem, mas
terrosos.
Mas é, existe
mas tem isso, cara. Tem.
Existe cerveja. Degustação de cerveja, assim, como existe degustação de cerveja.
Cerveja gourmet, cara.
Pô, daqui a pouco tem degustação de água mineral.
Tem um livro ali, cara, de se assume cervejas do mundo, cara, eu acho.
Nossa.
Não que eu leia livros, mas...
Ah, você vê as figuras, né?
Esse
você saboreia as figuras.
Isso é tipo um catálogo, né?
A gente pode guardar o assunto também pro próximo palco.
Então, beleza. Agora. Então, vamos...
Vamos finalizar aqui, cara. Foi, acho que um noite de sucesso.
Reitero minha preocupação com a Vossa Senhoria. Boa sorte pra editar isso daí.
Obrigado, eu vou fazer o possível pra tentar terminar de editar isso até... Um dia.
Não, senhor, até...
Pra ser bem preciso, um dia que não será amanhã.
Até amanhã, que começa daqui 45 minutos.
Ah, puxa, que legal.
Eu vou
editar, então. Eu vou mandar pra vocês um arquivo. Ele vai estar muito bem editado.
Em Wave, anexo no e-mail.
Nossa, que beleza.
Ai, meu Deus.
Bom, sempre pode ser pior, né? Vamos ver que temos assuntos pra...
Temos próximas pautas.
Olha só, tem muita pauta.
Tem. Nossa, que pauta.
Obrigado.
A gente não discutiu o mais importante, que vai dar tempo pro Salim pensar, que era saber o que diabos ele faz com o iPad.
Ah, então vamos deixar pra ele... Ele vai ter uma semana pra pensar no assunto. O que diabos o Salim faz com o iPad?
Na verdade, ele tá pensando...
Pra que serve a porra do iPad?
Vocês querem fazer semanal ou bissemanal?
Bom, ninguém precisa saber a vez que a gente grava, né? Desde que a gente lance...
Então quer dizer que está dando uma semana para o Salim ficar perdendo tempo editando para depois uma semana ficar pensando.
Eu acho que primeiro antes da gente decidir
ver como é que
fica.
Então veremos.
Aí a gente decide, vê o que rola, o que tem que melhorar, porque o piloto sempre será uma bosta.
Ah,
tipo, não querendo tirar os explicativos de vocês, mas
sim,
realmente
sim,
o piloto
tirou, cara.
A gente vai
descobrir. É por isso que o piloto chama piloto.
A qualidade do som não vai estar das melhores, tipo, a gente vai ter que melhorar aos poucos. Então,
a gente precisa pensar no setup se funciona.
É, não, tem que ver, às vezes a gente percebe que, por exemplo, na hora de editar, um falou em cima da fala do outro, tentou cortar e falou junto, e na hora de editar, embolou tudo.
É,
então a gente tem que se policiar na hora de um falar, tipo, pedir a palavra pra não ficar as pessoas se embolando.
Ou seja, você quer que passe o token.
É, quem? Não, tipo, é só pra um saber esperar o outro
tentar concluir.
É porque às vezes pra quem tá ouvindo é um saco. Tipo, um começa a cortar a conversa do outro.
Sim.
Pra quem tá ouvindo.
Aí tem que se acostumar a fazer que nem novela, né? Tem 15 pessoas na sala e vão falando em sequência.
É, exatamente. Mas é meio artificial, mas é que pra quem tá ouvindo, pra entender a ideia e tal.
Sim. Eu sempre achei novela tão natural.
Tá bom.
Super natural.
Mas então, tudo bem. Mas a edição vai ser de boa, acho que não tem... Tem que mexer, né? Então, mas o teaser...